Balanço de Notícias. Entrevista.
Entre janeiro e agosto, mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras aderiram ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, segundo o Ministério da Economia. Mas será que essa é uma boa opção? Vamos falar sobre o assunto com a economista e professora doutora Amanda Aires. Já está conosco por aqui. Doutora Amanda, que prazer ouvi-la aqui na Rádio Jornal. Tudo bem? Boa tarde para a senhora.
Boa tarde para você. É sempre um prazer imenso meu estar aqui com vocês na Rádio Jornal.
Pois é, professora, quem tem direito a fazer o saque aniversário do FGTS? É uma boa ideia? É salutar? É importante? Vamos explicar para esse povo amigo. Vamos lá.
Sim, é importante. Principalmente no cenário, a gente tem muito endividamento. As pessoas estão muito endividadas. Então, se é o seu caso, vale a pena fazer o saque aniversário, sim. Você resgata o valor que está lá depositado e aí você vai quitar as suas dívidas. Se a pessoa... E aí, mas eu não tenho dívida. Ainda assim, o FGTS rende muito pouco. Ele rende 3% ao ano. Diante de um cenário em que a inflação é quase 9%, então é interessante que a pessoa tire ou ela pague as suas dívidas ou ela busca uma forma de remuneração melhor daquele valor, né? Seriam os dois condicionando se fazer saque aniversário. Então, nos dois casos, eu recomendo. O FGTS não é uma aplicação. O FGTS não é um investimento. O FGTS precisa ser utilizado de maneira sábia, entendendo-se que, na hora que você perde o vínculo empregatício sem justa causa, você perde também esse dinheiro. Então, ele tem que ser usado com muita inteligência.
Muito bem. Então, vamos dizer às pessoas que estão agora nos ouvindo. É importante... Porque as pessoas agora estão pensando muito em aplicação também. A gente pensa que não, mas tem uma parte das pessoas que estão linkadas, não no sistema financeiro brasileiro, mas no mercado de capitais. São várias operadoras fazendo propagandas, parece estar muito mais perto da gente, de você pegar um dinheirinho pequeno e investir. Às vezes você tem lá um dinheirinho que pode parecer pequeno, mas se você investir e não está prestando dele agora, pode render um bocadinho amanhã. Esse seria um bom caminho com esse dinheirinho que está lá do FGTS, do saque aniversário?
Certamente você vai conseguir um rendimento melhor que o rendimento do FGTS. Então, hoje, de fato, as formas de aplicação são as mais diversas. A gente teve um crescimento muito grande das plataformas digitais, então isso ajuda muito as pessoas. E aí, diante desse cenário em que eu tenho tantas possibilidades, é importante que você faça uma aplicação e tire. O FGTS não é um investimento, é uma poupança compulsória, rende muito pouco. Então, se você puder tirar esse dinheiro, vale muito a pena sim. Seja para investir e você vai conseguir formas mais rentáveis de investir, seja para poder pagar a sua conta.
Data vênia aqui do nosso querido Fernando Castilho, né? Nosso titular da coluna de economia, JC Negócios também. Deixa eu dizer que eu estava lendo hoje numa reportagem nacional também, que de acordo com as regras do FGTS, né, a aplicação rende 3% ao ano, que é mais do que a taxa referencial, que está zerada hoje. Considerando essas condições, portanto, saque aniversário, gente, pelo que a gente está ouvindo também aqui da nossa doutora Amanda, é importante, é uma boa opção. Correto? Acertei?
Correto. Lembrando que você não vai colocar na poupança, porque na poupança rende menos ainda do que a FGTS, por incrível que pareça. Mas rende um pouco mais. Mas o ideal é que você dê um bom uso aí. Ah, eu vou começar a fazer, vou começar a economizar esse dinheiro de alguma forma. Então é bem importante que você use com muita sabedoria e não vá gastar com besteira. FGTS é um dinheiro que nós usamos em emergências. Eu não posso pegar esse dinheiro e, vou fazer férias, porque esse dinheiro pode fazer falta. Então, é para investir ou é para pagar uma dívida, tá?
Muito bem. Eu estava lendo aqui o seguinte. Saque aniversário. Então, vamos lá. Quem tem direito... Hoje é dia 31 de agosto. Eu vou de acordo com a data. Quem tem direito a fazer esse saque? Como é que é isso? Explica aí, doutora Amanda.
Tem uma recomendação e eles fazem um ajuste lá direitinho dentro da caixa, explicando como é que você vai fazer. E se você é correntista da casa, da caixa, você faz a adesão, isso entra imediatamente na sua conta. Seja uma conta poupança, seja uma conta corrente, esse dinheiro já cai imediatamente na sua conta, a depender da data do aniversário. Então, a caixa tem uma programação em que eles vão depositando isso já agora, a partir dos próximos meses.
Estava observando a gente, fugindo um pouco desse tema, mas tratando dessa coisa da economia, até do ponto de vista da economia popular, que eu sei que a senhora caminha bem, lida bem com isso também, fica mais fácil para as pessoas que nos ouvem, o quanto essa pandemia trouxe, né, nos deu uma pancada muito grande. E a gente fala de economia, né, não só na economia do país, como a gente fala da macroeconomia, dessa coisa dos royalties das empresas, a economia que vai para o mercado, vai para o comércio, mas sobretudo nas economias familiares, pessoas que morreram e que eram, na verdade, os esteios daquela casa, daquela família. Estava vendo uma reportagem dia desses e que o marido faleceu e a mulher só dependia dele. Geralmente acontece isso. Mas tinha muitas outras, por exemplo, recentemente vi uma aqui de uma cabeleireira. O esposo estava desempregado há um bom tempo, fazia alguns biscates ali, e ela, como cabeleireira, praticamente sustentava a casa, levava a casa. E ela grávida. O bebê nasceu, ela pegou a Covid, faleceu, e ele ficou aí com 3 crianças, um recém-nascido, no caso, também, e a viuvez. Porque a mulher estava comandando e segurando financeiramente, sustentando a família. Está difícil de todo jeito, a economia foi abalada de várias formas, hein?
Sim, e sem precedentes, né? A gente nunca viu isso, assim. Você falou aí da esposa que faleceu, do marido, e a gente tem uma sequência de órfãos, né? Crianças que perderam pais e mães. Tanto que o governo do estado está fazendo uma política para poder dar melhores condições para as pessoas que ficaram órfãs por conta da Covid. Então, é uma situação muito triste, quando eu falo de mortes e das famílias em geral, mas é uma situação muito triste no escopo amplo, assim. Não é mesmo para quem não faleceu, a situação pior, para quem não teve um ente que faleceu, a situação está muito difícil, porque os preços subiram muito, o salário compra cada vez menos, então a gente vê um empobrecimento geral e restrito da população, e isso é algo muito devastador, né? Isso é algo muito triste de vivenciar no nosso país. Então, é muito desemprego, o desemprego caiu um pouquinho esse mês, mas eu ainda estou falando aqui de um desemprego de mais de 14 milhões de pessoas sem emprego, procurando emprego. Eu tenho preços cada vez mais altos, então a Covid é algo sem precedência no mundo recente, e isso está deixando, sim, uma população mais pobre, uma população mais triste, uma população, inclusive, desamparada, né? Porque muitas vezes morreram ali as pessoas que precisavam ir trabalhar para poder garantir o seu sustento, para o sustento da família inteira. Essas pessoas morrem, aí a população, aquela família fica ali completamente desassistida. É algo muito... que nós precisamos sair melhores como seres humanos depois que isso acontecer.
Muito bem. Doutora Amanda Aires, minha gente, eu estou aqui conversando com a professora e doutora em economia, que é sobre o saque aniversário do FGTS, mas aí a gente acabou descambando e virei aqui a pauta também, como a gente costuma dizer no jornalismo, para falar dessa coisa da economia que está nos afetando. E dentro da nossa casa, não estou falando da coisa do mercado, desse mercado que a gente conhece, mas que a gente tanto sofre com ele. E aí me veio uma lembrança de que há exatamente uma semana aqui no programa, eu conversando com o nosso Edilson Vieira, da coluna Consumidor do JC, a gente falava sobre o cartão de crédito, que tornou-se há um bom tempo, é o vilão, né, dessa coisa de você comprar, porque você é aquela, ouvi o rapaz dizer assim, você nem sente, dá o cartão e você nem sente, mas com 45 dias ele vem e vem sorrateiro e dá pancada em você, dá pancada, você tem que pagar ou então fazer aquele, enfim, os encargos, os juros são altíssimos. Ontem o nosso querido Castilho tratou desse assunto aqui também. Eu perguntaria à senhora, até para aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é um bom momento para a gente contrair dívidas? Claro que quando falo contrair dívidas é comprar alguma coisa, até fazer reformas, trocar o carro. É um momento esse? O dia desse eu estava conversando com a nossa colega aqui na empresa, ela disse, menino, eu zerei, eu estou quebrando os cartões, eu estou fugindo disso, ninguém sabe o amanhã, está tudo muito tenebroso. Está assim?
Está assim. Infelizmente está assim. Eu acho que não é o momento de fazer dívidas. A economia está se recuperando, sim. A gente vê mais empregos sendo gerados. Mas ainda existe muita incerteza. Então, o ideal seria para, pelo menos, até hoje, ainda está em setembro, né? Pelo menos até ali outubro ou novembro, não ceder tanto ao consumo, porque você já normalmente vai consumir mais quando chegar na época ali do Natal. Então, não é momento agora de fazer dívidas. O momento agora é de recuperar de alguma forma o que ficou, o que sobrou, e fazer uma poupança a mais, tentando pagar as dívidas. Esse não é o momento de fazer dívidas novas, é o momento de controlar as dívidas velhas E depois de controlar essas dívidas velhas, que a gente possa, depois desse esse apaziguamento das dívidas, fazer aí uma poupança, porque ninguém sabe se terá uma outra variante. A gente espera que não, né? Acho que todos nós esperamos não ter uma variante que vá destruir ainda mais a economia, mas que a gente tenha aí uma condição de, no ano que vem, contar uma história diferente.
Muito bem. Amanda Aires, economista e professora, doutora em economia, sobre o saque aniversário e outras coisitas mais da nossa economia, que não está nada fácil. Economia para você, para mim, para a gente aqui embaixo mesmo entender, falando fácil a nós, do nosso economista. Professora, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e boa tarde para a senhora.
Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês na Rádio Jornal. Uma boa tarde para você e para os nossos ouvintes.
Felicidades.